para falar de um assunto que para algumas pessoas é totalmente novidade, nunca ouviram falar, para algumas pessoas já ouviram falar, mas não sabem o que é, e para outros tantos, né, para um grupo bem seleto em Caxias do Sul, já sabe o que é, já está transformando a vida, que é a logosofia. Já ouviu falar? Então eu vou apresentar para vocês aqui com muito orgulho, prazer, alegria, o Ayrton Basso, que é um dos estudantes, né? Misturei os nomes. Ayrton Adame, é a Magali Basso e o Ayrton Adame. Ayrton, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo certo contigo?
Tudo certo, bom dia então a você, Beverly, e aos ouvintes então da tua rádio São Francisco. E inicialmente eu queria então agradecer a oportunidade, nós estamos aqui falando sobre o que é a logosofia.
E também então agora sim, né, acerto a Magali Basso, que também é estudante, né, a Magali é professora, o Ayrton é contador, são profissões diferentes, tem gente de todas as profissões estudando logosofia. Tudo bem contigo, Magali?
Tudo bem, um bom dia, Beverly. Muito grata pela gentileza de nos receber aqui. E bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente vai falar um pouco sobre as transformações que a logosofia faz na nossa vida, que são bem importantes.
Deixa eu contar para os ouvintes como a gente acabou arrumando essa pauta, né? Na verdade, há um bom tempo atrás, a gente já tinha conversado sobre logosofia aqui na tua rádio São Francisco, depois o assunto parou. E dia desses, estava fazendo um exame médico, né? E o profissional médico que estava me atendendo disse, ah, tu trabalha na rádio, que tal a gente falar de logosofia? Porque eu também sou estudante de logosofia. Doutor Rodrigo, achei muito bacana. Vamos falar sim, porque é um assunto que nem todo mundo conhece e a gente fala das coisas que acontecem na nossa cidade, né? As pessoas que são da nossa cidade, aquilo que movimenta as pessoas da nossa cidade, aquilo que faz sentido para as pessoas da nossa cidade. Então eu queria começar perguntando o que é a logosofia, como chegou na vida de vocês e por que faz sentido para vocês.
Então, quem começa? Eu posso falar. Então a logosofia, eu começo dizendo que ela é uma escola de adiantamento mental. Ela significa, então, ciência da sabedoria, do conhecimento. A logosofia, ela ensina para nós que nós somos resultado do que pensamos e do que fazemos. E, portanto, somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. O que, que a ciência logosófica estuda, então? O que, que nós estudamos na logosofia, né? A logosofia, então, ela é a verdadeira ciência da vida. Ela ensina o conhecimento de si mesmo. Nela eu encontrei as respostas para as inquietudes que eu tinha.
Tinha aquele pensador antigo, né, que dizia, conhece-te a ti mesmo. A frase célebre, né?
Certo.
Mas hoje isso ganhou um sentido diferente também no tempo moderno, Magali e também o Adame, porque a gente percebe que as pessoas estão ao invés, claro, a gente tem que estudar, tem que ter conhecimentos técnicos, a vida exige isso. Mas existe um movimento muito grande também tentando se entender, né, de fora para dentro. A logosofia está dentro deste contexto também?
Sim. Então, nesse contexto, nesse conhece-te a ti mesmo, né? Qual é as inquietudes que eu tinha, então, né? Afinal de contas, quem eu sou e para que eu fui criado? Que sentido superior deve ter a minha vida? Por que, tendo aparentemente tudo, tantas vezes não me sinto realmente feliz, né? O que seria para mim, né, vencer na vida? E será que os nossos ouvintes já não tiveram essas inquietudes também, né?
Com certeza. Como isso chegou na vida de vocês? Por exemplo, você, Ayrton, contador, sei lá, a gente fica pensando que são pessoas com perfis diferentes, né? Sei lá, alguém que gosta mais, quem sabe, da ciência mais exata, do raciocínio mais lógico. Aí vem uma professora que lida com as sutilezas, né? Com o intangível.
De artes, professor,
ainda mais intangível, né? Magali, como a logosofia chega para vocês e em que momento da vida de vocês também chega?
No momento assim em que a gente faz muitas perguntas, inclusive essas que o Ayrton falou, né? E me interessei muito porque a gente estuda a mente e o pensamento. Só que a gente não chega assim a raciocinar muito sobre o que é pensar. Nós pensamos automaticamente e não analisamos nossos pensamentos. Então, na logosofia, eu aprendi como usar a minha mente de uma forma correta, através de analisando meus pensamentos, selecionando meus pensamentos. Eu aprendi que pensar é um exercício constante e depende de eu ter conhecimento. Esse conhecimento a logosofia me dá, através dos estudos que fazemos. Eu aprendi também que a mente é a nossa máquina mais perfeita. E para saber usá-la, como um computador, eu preciso aprender, preciso conhecê-la, analisar como ela funciona. Então, através da seleção de meus pensamentos, eu vou organizar a minha mente e eu vou adquirir, assim, um maior controle sobre a minha vida. Eu vou ter uma vida mais consciente, analisando minhas deficiências. A gente faz um estudo também sobre as deficiências humanas e as virtudes, que são para combatê-las,
né? E elas são comuns a qualquer pessoa?
Comuns a qualquer pessoa. Então, é exatamente isso. A partir do estudo de mim mesma, eu vou tirando conclusões e vou acertando coisas que não estão me fazendo bem na vida. Eu diria assim, ó, que a escola, essa escola logosófica, ela me ensina a ser feliz. Selecionar as coisas que me fazem bem, as coisas que são importantes, no lado humanístico, principalmente, né? Então, faz uma grande diferença na vida.
Você falou em quase dominar a mente. Não sei se é a palavra dominar, mas é ter um maior controle sobre os nossos pensamentos e como eles agem sobre as nossas decisões, nossas relações. Sim. É mais ou menos isso, né? Magali, eu fiquei curiosa porque tem também hoje uma vertente muito atual que diz que a mente engana a gente constantemente. Então, como é que a gente faz, né? Pensando no conjunto de ferramentas que a logosofia oferece a quem conhece ela, de realmente não se sentir enganado ou não se enganar, porque tem isso, né? A gente, por vezes, acredita tanto numa coisa que é uma ilusão e depois, quando a gente dá conta, puxa vida, aquilo era uma ilusão, a gente passou anos já da vida da gente e aquele tempo não volta mais. Então, como são as estratégias, digamos assim, as ferramentas, os instrumentais da logosofia para isso?
Olha, principalmente fazer uma troca, cambiar, por exemplo, assim, ó, eu vou trocar o crer pelo saber. Eu não vou acreditar, eu vou buscar fundamentos, eu vou pesquisar se realmente aquilo que está sendo falado, está sendo mostrado, é verdadeiro. Muito importante, principalmente nas redes sociais, que a gente tem um turbilhão de ideias, de pensamentos que nem sempre são verdadeiros, né? Não são reais. Então, quando eu faço essa troca, eu não vou acreditar, eu vou buscar, eu vou em busca de conhecimento para realmente saber se é verdadeiro ou não.
Entendo.
Então, esse é o principal, né? Eu começar assim. Outra coisa importante, quando eu vou analisando minhas reações, o que eu penso, eu faço anotações, isso é bem importante. É um método que a gente vai aplicando na vida da gente e vai transformando aos pouquinhos, é gradual, né? Então, exige um esforço, exige uma dedicação, exige estudo, tempo para isso. Então, eu vou anotando, né? Tal situação me provocou uma reação. Por que eu tive essa reação? Eu posso mudar, eu posso reagir diferente, eu posso encarar de uma maneira mais positiva, eu posso aproveitar os fatos negativos como experiências para não errar de novo.
Aprendizado,
aquela troca, né, de uma reação negativa, eu vou tentar trocar, eu vou ver o lado positivo, sempre levando. Por isso que eu digo que nos ensina a sermos mais felizes.
É, e também na logosofia, eu aprendi que o importante é ter o domínio, né, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. É, implica no quê? Implica no saber, no fazer e no ser. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo, então. É, começo por saber coisas sobre a paciência. Em seguida, eu aprendo a fazer todas as coisas com paciência, né? E depois de muito fazer e de aprender, completa o ciclo com o conhecimento de mim mesmo, né? E aí, o que que acontece? Chega o momento em que passo a ser paciente. Então, eu começo sabendo, fazendo e, por último, eu passo a ser paciente, né? Se eu tinha uma deficiência de ser impaciente, né? Com os estudos eu passo a conhecer a minha mente e como eu passo a agir. E passo então a ser paciente, né?
Teve um período da história em que muitos movimentos foram criados, né? Tem filosofia, tem antroposofia, tem logosofia, tem teosofia. São muitos movimentos, tem nomes que a gente nem sabe o que que é. Porém, algumas pessoas que estavam nesses movimentos iniciais, elas criaram novos movimentos, nascem novas vertentes de pensar a vida, de pensar a si mesmo, de pensar a sociedade, de criar mecanismos para que a gente possa viver melhor. Eu queria entender em que contexto nasce a logosofia, quem cria, se tinha já uma participação em outros movimentos, se alguém que sai de algum outro movimento e cria o seu próprio, como é que isso nasce, por exemplo, e em que parte do mundo?
Então, quem é o criador da logosofia, então? É Carlos Bernardo Gonzalez Picotti. Ele é um pensador humanista. Ele nasceu em Buenos Aires em 1901. Com apenas 29 anos de idade, ele abriu as portas da primeira escola de logosofia. E hoje existem sedes e representações da Fundação Logosófica em várias cidades do Brasil e no mundo. Em Caxias do Sul, nós temos a sede logosófica, então, que fica no centro, na Avenida São João, número 1669.
Quando a logosofia chega em Caxias do Sul, né? E hoje representa o quê, por exemplo? Que fatia de pessoas que estudam logosofia? Quem chega lá? Qual é o perfil das pessoas que chegam na Fundação Logosófica em Caxias do Sul? Tentando entender um pouquinho, na nossa cidade, como esse movimento ele começa a proliferar e ganhar espaço. Desde quando, por exemplo, existe em Caxias?
A data, mais ou menos, do início da logosofia em Caxias...
Nós temos 10 anos de logosofia em Caxias do Sul.
São pessoas assim que estão procurando mudar algo na sua vida. Que vê assim algum vazio em determinados aspectos de sua vida, que não se sentem realizadas, que não se sentem completas. Então, estão procurando algo além, que transcende o físico, algo assim para o lado do humano, né?
Mas eu ainda estou curiosa, Magali. Vocês estão me contando um pouco, mas... Por exemplo, a gente sabe que hoje tem gente buscando yoga, tem gente buscando tai chi, tem gente buscando budismo, tem gente buscando várias formas de autoconhecimento. Qual é o diferencial, por exemplo, né, entre pessoas que são buscadoras, uhum, e querem se melhorar? Que a gente sabe que isso é a torcida do Flamengo, do Juventude, que todo mundo está querendo, uhum, né? Mas por que logosofia, por exemplo? O que a logosofia tem de diferencial nessa busca, na opinião de vocês?
Uhum. Então, eu vou falar sobre os benefícios que ela traz. Uhum. Então, e é em busca desses benefícios que as pessoas chegam na logosofia. Primeiramente, eu aprendi a conduzir minha vida mais conscientemente. Tá? Fazendo o quê? Sendo dono dos meus pensamentos. Então, eu ter consciência de quem eu sou e o que eu faço nesse mundo, qual a minha função.
É a razão, dá para entender assim.
Isso, a razão da vida.
O diferencial é a razão, ok.
Isso. Uhum. O que acontece a partir desse estudo? Eu consigo mudar o meu modo de ver, de agir, o meu modo de ser, tá? Mudo a minha conduta. Como o Ayrton falou, se eu tenho uma deficiência, eu vou procurar abordar essa deficiência e saná-la aos poucos, gradativamente, né? No caso, o pessimismo, né? Eu sou, vamos supor, uma pessoa que vê sempre o lado negativo das coisas. Eu vou analisar, mas por que que eu faço isso? Por que que eu tenho esse pensamento? Eu não preciso ser sempre assim, eu posso mudar. Então, eu vou buscar algo que vai me fazer, né, essa mudança, que seria através desses estudos, né, incorporando na minha vida. O principal é eu aplicar na vida o que eu estudo. Então, a conduta, principalmente, né, o que vai, quando eu me conheço, eu vou ter mais segurança no meu agir. Eu vou ser uma pessoa assim que eu tenho mais foco na minha vida. Eu limito objetivos.
Entendo.
Então, como eu estou conhecendo a minha mente através dos estudos, o meu pensamento, eu vou colocando objetivos na minha vida e vou tentando alcançá-los.
Entendi.
E complementando isso que a Magali está falando, eu costumo dizer muito lá nos nossos estudos, né, que nós temos deficiências e temos virtudes. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Então, nós temos que eliminar essas deficiências aos poucos e ir cultivando as virtudes que nós temos. Porque nós temos muitas virtudes, porém elas estão adormecidas. E a partir do momento que eu passo a me conhecer, que eu faço um estudo detalhado disso, eu consigo identificar. E eu começo a ver que eu posso, que eu consigo. E eu vou me melhorando e a minha conduta vai melhorando.
Qual é o formato, por exemplo, do estudante de logosofia? Ele tem um dia por semana, dois dias por semana, segue um módulo, segue um programa? Como é que funciona o estudo na prática da logosofia?
Então, existe uma... dias e horários, né, dos encontros na nossa sede, eles acontecem nas terças e quintas-feiras, das 20 horas às 22 horas.
Mas eles são abertos, por exemplo, qualquer pessoa pode frequentar,
sim,
nesses horários?
Sim, sim. Funciona assim, né? Então, na logosofia não há nenhuma restrição para participantes. O que precisa, então, as pessoas que se interessam é procurar a logosofia, depois nós vamos passar os contatos, né? E nós fazemos inicialmente uma reunião informativa para ver se a pessoa se identifica, mostrando o que é a logosofia, falando um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? E aí a pessoa vai verificar se ela quer dar continuidade aos estudos, então passa a ter estudos então semanais, né, nessas datas, terças e quintas, e aí existe método de estudo, existe toda uma bibliografia, né, deixada pelo autor da obra, que pode ser acessada e que é onde são feitos os estudos. É importante ressaltar que a Logosofia, a Fundação, ela é uma instituição com finalidade exclusivamente pedagógica, educativa e cultural e sem fins lucrativos. Não há fins lucrativos, então, nessa fundação.
Eu sei que vocês estão organizando agora para o final de semana, né, uma atividade. Como é que vai funcionar? Que atividade é essa?
É uma atividade cultural, então. O tema abordado vai ser sobre os pensamentos. Nós faremos a seguinte pergunta: sou dono dos meus pensamentos? Então, é uma roda entre amigos, todos estão convidados, tá? Entrada franca, para trocarmos conhecimentos, né, relativos à ação dos pensamentos na minha vida, como o pensamento influencia na minha vida. Então, ela será nesse sábado, das 15 às 16 horas, na nossa sede, que fica na Avenida São João, 1669. E eu não sei se agora seria o momento de passar o e-mail, o telefone. Uhum. Então, o e-mail seria logosofia.cxs@gmail.com. Telefone, pode ser pelo WhatsApp, 99-62-60-788. E nós temos o site da Logosofia, que é www.logosofia.org.br. E nós temos nesse site os livros, todos os livros podem ser baixados gratuitamente.
São e-books?
Sim, são todos baixados sem custo nenhum.
Para a gente fechar, Magali e Ayrton, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, a gente falou das vantagens, explicou como funciona, o que, que é, como se institui em Caxias do Sul, mas a gente percebe que é um chamado, né? Tem que ver quem são realmente as pessoas que aguentam um programa de estudo, né? Porque se perguntar a si mesmo quem a gente é, talvez seja a pergunta mais difícil do século, né? Quem é você? Vou fazer um desafio com o ouvinte que está em casa. Você, se tivesse agora que responder, quem é você? Tenta fazer o exercício, porque não é fácil, né? Extrair da gente mesmo quem a gente é, para além de ser a mãe, o parente, o marido ou a esposa, o profissional, né? Enfim, é difícil a gente saber quem a gente é se a gente tirar nossos cargos, né? O que, que a gente já fez na vida, quem a gente é de verdade. Então fica o desafio aí. E essas pessoas têm que trabalhar, né? Tem que exercitar a mente, aí gera um pouquinho de trabalho. Então, eu queria perguntar, por exemplo, assim, tem pessoas de todas as idades, eu sei que não tem uma idade mínima nem máxima, vocês acabaram de dizer, mas tem que ter uma compreensão, né, das coisas para poder estudar e etc. Então, por exemplo, lá onde vocês estudam, tem um mais novo e um mais velho, vocês conhecem, talvez, para a gente ter uma noção de faixa etária?
Nós temos, na nossa sede, estamos formando o setor infantil.
Ah, já tem crianças também.
Que é bem importante desde a infância, né? Porque o pensamento, para me modificar, eu tenho que ter, como eu falei, um exercício diário. E quanto mais cedo eu iniciar, melhor, né? Porque existem também as escolas logosóficas. Na nossa cidade não temos ainda, mas tem várias cidades que existem as escolas logosóficas, que são escolas que têm um ensino regular normal, além do ensino pedagógico da logosofia. Então, as crianças já aprendem a selecionar seus pensamentos, aprendem a não acreditar em tudo que dizem a elas, tá? Uhum. Desde já, os primeiros, a partir de 3, 4 anos, né, até o ensino médio.
Né? E os estudantes que hoje estão na nossa sede, para você ter uma ideia, que você perguntou da idade, né? Nós temos estudantes que vão de 20 anos a 70 anos de idade.
Que legal.
Então, não tem idade para estudar logosofia.
Basta querer,
quanto mais,
né?
Basta cedo,
querer,
melhor.
Basta buscar essas inquietudes que nós temos, né? Principalmente as respostas a essas inquietudes, né? Porque muitas vezes, que nem você falou, quem eu sou? Por que que eu... Para que que eu fui criado, né?
Qual o meu propósito de
qual
vida,
é meu,
né?
Qual o propósito de vida, né? Para onde eu vou? Uhum. E a logosofia, ela traz muitas das respostas a esses questionamentos.
Muito interessante. Adorei conhecer vocês. Um forte abraço a todos. Muito obrigada, Ayrton e Magali, pela presença, viu?
Ok, obrigado. Nossa. A você, Beverly.
Nós que agradecemos. Nossa, a gentileza de nos receber.